Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Automóvel Clube Portugal. Meu nome é Ricardo Paz Barroso, jornalista da revista ACP, e hoje temos connosco a eurodeputada Lídia Pereira, que é também candidata pelas listas da AD às eleições europeias de 9 de junho. Desde já agradecer por aceitar o nosso convite. Vamos traçar um rápido perfil da nossa convidada, eleita para o Parlamento Europeu em 2019. Lídia Pereira é vice-presidente do Grupo do Partido Popular Europeu, a maior família política do Parlamento Europeu, e lidera a delegação do PSD naquele Parlamento. Tem assento nas Comissões de Assuntos Económicos e Monetários e de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, e tem também assento nas delegações para as relações com a República Popular da China e com os Estados Unidos. É membro permanente da Subcomissão dos Assuntos Fiscais, sendo coordenadora do Grupo do Partido Popular Europeu. Lídia, eu começava por lhe endereçar a pergunta mais abrangente desta nossa conversa, que é: qual a importância destas eleições europeias no contexto mundial em que vivemos?
Olá, muito obrigada pelo convite, antes de mais. Respondendo já à sua pergunta, um dos motivos é que nós temos uma guerra na Ucrânia e temos divisões na Europa, e temos divisões entre quem, como no caso do PSD e a nossa família política, tem estado de forma inabalável e inequívoca ao lado da Ucrânia, com as visitas que foram feitas, em particular, desde a primeira hora, Roberta Metsola, Presidente do Parlamento, Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estiveram em Kiev várias vezes, onde eu também estive no ano passado a testemunhar o esforço daquele povo e quem titubeia no momento de condenar a invasão russa, o direito da Ucrânia a defender-se. Portanto, estamos num momento muito importante da história, da geopolítica também.
Cujos impactos ainda estão por medir para toda a Europa, não é?
Sim. E depois também temos outros temas relacionados com as migrações, onde temos divisões na Europa, uma vez mais, onde o radicalismo do socialismo e comunismo, de achar que podemos simplesmente deixar entrar toda a gente, sem quaisquer condições e sem qualquer critério, ou o radicalismo dos populistas que acham que fechar simplesmente a porta a todo e qualquer imigrante pode funcionar, e nenhuma destas visões funciona. E precisamos, isso sim, de regular a imigração, de a controlar e de ter os mecanismos a funcionar, ao contrário do que se passa em Portugal, com a AIMA, por exemplo. Precisamos de ter a imigração legal controlada e a funcionar, e restringir a imigração ilegal. Sobre um outro tema, a economia e o ambiente, voltamos a ter aqui divisões.
Que era isso que eu também queria abordar.
Eu estou a elencar, por ordem de, enfim, também, de, não é de prioridade, mas de sentimento da percepção da população. Portanto, sobre a Ucrânia, mais relacionado com a defesa, na questão das migrações, relacionado com a nossa também segurança. Agora sobre a economia e o ambiente, porque, novamente, entre o radicalismo ambiental, onde vemos uma ideologia ativista e que pretende o empobrecimento e a quebra da atividade económica de um lado, e o negacionismo das alterações climáticas do outro. Portanto, não estamos com... A AD não tem nenhuma destas visões.
Eu focava-me aqui um bocadinho nesse ponto. Falou aqui numa questão que nos é cara, ao Automóvel Clube Portugal, que é, por exemplo, a questão da mobilidade. Vivemos uma altura em que há regras bem definidas, nomeadamente para o fim da combustão, mas isso pode levantar problemas para uma mobilidade acessível, digamos assim. Ou seja, nós sabemos que o direito à livre circulação é fundamental na Constituição da União Europeia e é um direito básico de todos os cidadãos.
A mobilidade acessível é uma componente essencial para garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos da União Europeia. O direito à livre circulação, que está consagrado, é um direito fundamental que deve ser efetivamente garantido a todos, como bem disse, e, por exemplo, a acessibilidade nos meios de transporte permite que pessoas com deficiência, idosos e outras pessoas com mobilidade reduzida possam participar ativamente na sociedade, desde o acesso ao emprego até à participação em atividades culturais e sociais. Portanto, garantir a mobilidade acessível é respeitar o direito de cada indivíduo de se deslocar livremente e de forma independente. Isso não só promove a autonomia pessoal, mas também fortalece a dignidade dos cidadãos. E, portanto, precisamos de sistemas de transporte acessíveis que incentivem uma maior participação no mercado de trabalho e na vida em sociedade. É um facto que muitas cidades europeias e portuguesas em particular ainda enfrentam desafios na adaptação ou na construção de infraestruturas para serem plenamente acessíveis e, portanto, neste âmbito aproveito para destacar aqui a importância de projetos inovadores como o Access City Award da Comissão Europeia, que incentivem as cidades a desenvolverem soluções inovadoras para melhorar a acessibilidade urbana. E, portanto, em resumo, garantir a mobilidade acessível é uma responsabilidade coletiva que exige aqui a colaboração dos governos nacionais, do setor privado e da sociedade civil.
Falou há um bocadinho, a expressão num certo é minha, não sua, mas num certo radicalismo em relação às questões da transição energética, portanto, às consequências que certas formas de energia que fazem parte da economia e da mobilidade atualmente, que estão a ser, aliás, postas em causa, nomeadamente no setor automóvel. Há regras muito apertadas para cumprir, nomeadamente a opção pelos carros elétricos, e isso pode estar a deixar as pessoas um bocadinho de fora.
Bom, a transição para mobilidade limpa e sustentável é, de facto, uma prioridade no contexto das nossas metas da descarbonização e neste combate que fazemos às alterações climáticas. Mas a transição tem de ser feita de forma inclusiva e justa, e, portanto,
Exatamente.
garantindo daí aquela ideia de garantia de que ninguém é deixado para trás. Um dos grandes desafios também nesta matéria prende-se com as desigualdades regionais. As diferentes regiões da União Europeia enfrentam desafios muito dispares em termos, por exemplo, de infraestruturas,
Sem dúvida.
de desenvolvimento económico ou acesso a tecnologias limpas. Por exemplo, regiões mais desenvolvidas, como Lisboa, têm mais recursos para investir em soluções de mobilidade sustentável, enquanto que regiões com menos recursos, como o Alentejo, enfrentam dificuldades maiores. Depois temos aqui o tema da acessibilidade económica, porque a aquisição.
De um carro elétrico, por exemplo.
Exatamente, de um veículo elétrico e de outras tecnologias de mobilidade limpa, não está ao alcance de todos, e ainda temos um longo caminho a percorrer em matéria de infraestrutura. Não é comparável a disponibilidade de postos de carregamento públicos à disponibilidade de combustíveis fósseis, portanto, problema ao qual ainda temos que somar a diferença em termos de tempos de carregamento. Ainda não é fácil ter-se, não é fácil pela via económica e não é fácil depois a própria manutenção, no caso específico dos veículos elétricos. Portanto, a infraestrutura necessária para suportar a mobilidade limpa, como as redes de carregamento para os veículos elétricos, sistemas de transporte público eficientes, ainda é muito insuficiente em muitas áreas da União Europeia. Portanto, não é possível dizermos que não estamos a deixar ninguém para trás enquanto assim for. E, portanto, aquilo que me parece que é necessário, precisamos de continuar a melhorar e expandir os sistemas de transporte público, garantindo que sim, são limpos, eficientes e acessíveis. O transporte público tem que ser, ou deve ser, uma alternativa viável face ao uso de veículos privados. E, portanto, diria que a transição para uma mobilidade mais sustentável é uma oportunidade para a União Europeia em reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, combater as alterações climáticas, mas para ser bem-sucedida e justa, uma vez mais, gostava de sublinhar esta palavra, a justiça, essa transição tem que considerar as diferentes realidades e necessidades das diferentes regiões e das diferentes populações, e, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio, um compromisso com a igualdade e a justiça social. E garantir que todos os cidadãos participam desta transição e que possam também eles beneficiar de uma mobilidade mais limpa e sustentável.
Isto encadeia, de certa forma, aqui com a nossa última questão, que é a questão da segurança rodoviária, porque se as regras que ditam o fim dos motores a combustão para 2035 empurram os fabricantes para uma cada vez maior eletrificação das suas gamas de modelos a comercializar, e se essa gama está, digamos, menos acessível às populações no geral, recordo que a nível de carros elétricos, apenas 2% da frota europeia é totalmente elétrica. Isto leva a que as pessoas preservem os seus automóveis por mais tempo, ou seja, a idade média do parque automóvel está a aumentar. Em Portugal está em cerca de 13 anos e meio de idade média dos automóveis, o que constitui um fator, por acaso, a nível ambiental, porque são veículos mais poluentes, mas também de segurança. Ainda há muito trabalho a fazer. Nós sabemos que a UE definiu metas ambiciosas, nomeadamente atingir as zero mortes na estrada, mas parece que o caminho está cada vez mais longínquo, concorda?
Sim, bom, uma das prioridades é também a segurança rodoviária e há metas estabelecidas através da iniciativa Visão Zero, que tem por objetivo eliminar todas as mortes e lesões graves nas estradas até 2050. É curioso que o horizonte temporal é o mesmo da neutralidade carbónica. E, portanto, há várias áreas onde precisamos de continuar a atuar. Na área da tecnologia, tecnologias avançadas, de segurança, nos veículos, é fundamental para melhorar a segurança rodoviária. Para garantir a segurança, a União Europeia deve também continuar a elevar os padrões para os novos veículos, portanto, assegurando que todos os carros vendidos no mercado europeu estão equipados com as mais recentes tecnologias de segurança. Depois, no que diz respeito às infraestruturas, a construção e a manutenção de infraestruturas rodoviárias seguras são essenciais também para reduzir acidentes. E, portanto, aqui a integração de tecnologias de infraestrutura inteligente, como o sistema de tráfego inteligentes,
Os benefícios da digitalização.
têm um papel muito importante e é óbvio que vão trazer ganhos futuros. E depois, finalmente, eu diria aqui que há uma componente muito importante que é a educação, a formação e a sensibilização, porque nada se faz contra as pessoas. Portanto, precisamos de programas de educação e formação contínua para os condutores, que são essenciais para promover comportamentos seguros. E, portanto, iniciativas como, por exemplo, a campanha European Road Safety Charter, promovem aqui a educação e a consciencialização sobre a segurança rodoviária em toda a União Europeia. E, portanto, para alcançarmos este desígnio da visão zero na União Europeia, que é uma meta ambiciosa, mas é possível, mas requer um compromisso coletivo para melhorar a nossa própria segurança.
Agradeço imenso. Tínhamos matéria para continuar a conversar por mais tempo. Eu vou agradecer muito a sua presença e obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. O ACP Podcast regressa em breve com mais uma edição. Pode ouvir-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Obrigado.